Ei, gente, é o Wendell de novo. Eu estou 2 dias atrasados para a entrega deste módulo. E isso depois de já ter adiado várias vezes. E qual o porquê de tudo isso? Procrastinei e deixei muitas coisas acumularem. Inevitavelmente, nos deixamos distrair com o nosso ambiente e acabamos perdidos numa pilha de trabalho acumulado. De todas as coisas, a que mais me deixa impotente é ter acumulado uma quantidade tão grande de coisas, independentemente do tipo, que tenho vontade de evitar todas. E qual o porquê disso? Willpower. A tomada de decisões é algo que somos naturalmente aversos. Então precisamos arrumar meios de contornar essas situações se quisermos fazer bom proveito do nosso tempo. Uma maneira eficaz é se organizar em sequência, de modo a não se permitir a escolha. Como eu comentei no módulo de cognição, estudar e executar projetos levam a uma repulsa inicial inextinguível da dor física. Mas apesar disso, a dor tende a desaparecer, uma vez que começamos aquilo que nos incomoda. Por que isso ocorre? Bem, o problema está naquilo que damos enfoque. Antes de começar a roteirizar este módulo, eu só conseguia pensar em como estava distante das 5 laudas de texto que tinha que produzir. Isso é focar no produto. Se você quiser reduzir a dificuldade de se começar uma tarefa, tentar imaginar o processo, sabe, sentar ali e escrever alguma coisa, é crucial. Além disso, dividir grandes tarefas, como fazer a estruturação do texto ou trabalhar com deadlines e recompensas, é muito interessante. Vale ressaltar que conhecer as suas limitações e capacidades e não ser duro demais consigo mesmo são coisas igualmente importantes. Definir uma deadline que você não será capaz de cumprir e se punir por isso, ou simplesmente se deixar distrair, podem levar a um círculo vicioso de frustração e perda de tempo. Além da dificuldade de iniciar desencadeada pelo enfoque em produto, muitas vezes nos sentimos desmotivados por algum objetivo, talvez pelo mesmo motivo que faça o produto parecer tão distante. Se for possível quebrar um grande objetivo em pequenas metas e se recompensar apropriadamente entre cada uma, pode ser a chave para tudo isso. Por exemplo, ouvir o curso de coordenadores e se dar 5 minutos de redes sociais entre cada módulo, ou ouvir 5 minutos de música relaxante a cada 25 minutos de cursos passados. Quem sabe um chocolate depois de chegar em casa e ler os materiais adicionais. Se você já está familiarizado, deve saber que eu ter proposto uma pausa de 5 minutos a cada 25 minutos de empenho não é mera coincidência. Essa é uma técnica chamada Pomodoro, tomate italiano. Consiste em intervalar 25 minutos de esforço aplicado com 5 minutos de descanso, e um descanso longo a cada 4 ou 5 ciclos. A técnica é bem flexível e tempos maiores de esforço ou diferentes combinações podem ser tentados. Aquilo feito nos 5 minutos também pode ficar a seu critério. Só vale ressaltar que é importante não perder o controle e se imergir em uma pilha de grupos de WhatsApp até ter perdido toda uma outra sessão. O ideal é se dar intervalos que não te induzirão grandes distrações, como meditação, música, um vídeo do YouTube, talvez. Se você achar que consegue, pode se aventurar com redes sociais, mas cuidado com a ansiedade. Eu gosto de sessões de 50 minutos com uma pausa de 10 minutos para tomar um ar. Uma outra possível fonte de frustração é definir metas em relação aos outros. Tentar tomar os melhores alunos de cada disciplina como parâmetro para notas, ou tentar usar os meus 50 minutos de Pomodoro se em 30 você está se remexendo. Cada pessoa é diferente. E como eu venho ressaltando, é importante conhecer a si mesmo e saber aquilo que funciona para você, incluindo recompensas, cronogramas e metas. Um journal ou diário pode ser muito útil para registrar essas informações. Normalmente, os ciclos de procrastinação se dão da seguinte forma: um indutor, com uma mensagem num grupo, nos atrai e o prazer de fazer contato social nos recompensa. Com esse reforço, entrar no grupo, rede social, você escolhe, se torna uma rotina e passamos a crer que é algo tão intrínseco que deixamos de questionar se deveríamos usar esse tempo assim. Tá certo. Mas como acabar com a procrastinação? Como eu comentei antes, a tomada de decisões demanda uma energia, ou willpower. E deixar o seu eu do presente com essa responsabilidade pode ser bem cruel em algumas situações. Nós nunca sabemos quando podemos estar emocionalmente instáveis demais para lidar com decisões. Por isso, o melhor é minimizar a quantidade de decisões que você poderá tomar no presente, construindo uma lista de afazeres ou objetivos e minimizando as distrações como notificações desnecessárias no celular. A tecnologia é uma ferramenta que permite o acesso à informação de qualidade com uma imensa facilidade. Mas de que vale isso se está sendo usado para descobrir a quantidade de poltronas no cinema? Transformar o estudo espaçado e o cumprimento de afazeres em parte da rotina torna tudo automático e simples, como é a procrastinação. E parar de inventar desculpas para si mesmo e questionar a raiz dos problemas é libertador. Em seguida, vou falar de tecnologia, aquela que está do nosso lado. O aprendizado se dá aos poucos, e se quisermos aplicar a repetição espaçada, linda na teoria que comentei, Precisamos de planejamento. É importante lembrar que o mais importante é manter as coisas mais simples possíveis, ou organizar-se se tornará a sua procrastinação. Metas organizadas não são metas cumpridas. Antes de mais nada, é preciso saber aquilo que funciona melhor consigo e o que é ou não factível, ou seja, pode ser executado dentro de um tempo estabelecido. A partir disso, conseguimos construir um conceito mental de prioridades e ganhar domínio na arte de se organizar. O que deve vir primeiro são os compromissos, provas, trabalhos, aulas, projetos com datas de entrega, eventos, o seu grupo no GEDAN. Uma vez que temos um calendário com tudo o que temos que estar presentes e listados, e para isso o Google Agenda faz um papel excelente, podemos ter uma noção de qual será o nosso tempo livre e organizar as demais atividades. O segredo para uma vida balanceada é fazer o próprio tempo e saber aquilo que se deseja dar prioridade e, claro, ter em mente as consequências e os ganhos que isso trará. Tudo isso que eu comentei pode estar parecendo complicado, mas na prática não é preciso que seja feito com perfeição ou tudo de uma vez. Antes de mais nada, comece. Faça isso para os dias de amanhã, depois planeje a semana que vem, o mês e por aí vai. Para o próximo dia, uma forma prática é, sabendo qual será o tempo livre, definir uma lista de atividades, tendo em mente o tempo de cada uma na noite anterior. Ter clareza nos seus objetivos te liberta de um imenso peso e torna a sua próxima manhã muito mais aliviante, pois você já se poupou da tomada de decisões. No início, você vai fazer listas que não vai conseguir cumprir. E está tudo bem, o importante é fazer em ordem de prioridade. E o que sobrar fica para o próximo dia. Não se esqueça de não se penalizar e sempre dar-se o direito a tempos de lazer, entretenimento e socialização. Afinal, nenhum de nós é uma máquina. Para facilitar os estudos, eu costumo trabalhar com pequenas listas de prioridade na forma de cartões do Trello, por disciplina e por conteúdo, de modo que eu só precise separar em tempos para estudar na minha lista de prioridades. O que estudar? O Trello diz. O Trello também é útil como uma ferramenta de organização de projetos e equipes, e é muito mais poderoso do que algo tão simples parece ser. Está disponível como aplicativo para Windows, iOS e Android. Se você quiser saber mais sobre como eu monto esses cartões, eu vou deixar recursos na bibliografia. Descrever essas ferramentas por áudio pode ser abstrato demais às vezes, então preferi me ater aos exemplos de como as uso, que obviamente não são os mesmos usos que vocês farão. Encorajam que vocês procurem sobre elas e deem uma olhada nos recursos adicionais do curso. Boa sorte e controle seu fantasma do tempo!